Bom dia então a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui à nossa entidade visitante, que é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, cujos membros aqui representados é a Sra. Presidente da Direção Nacional, Isabel Filipe, e o Sr. Vice-Presidente da Direção, Bruno Batista. Eu vou só dar aqui a indicação de como é que a audição vai correr. A entidade visitante, neste caso a Associação, terá 10 minutos, os 10 minutos iniciais para expor, fazer uma pequena apresentação. A seguir eu darei a palavra a todos os grupos parlamentares aqui representados, terão direito a 5 minutos, fazer uma intervenção de 5 minutos e depois no final a Associação terá outra vez direito a, fazer, a 10 minutos para as suas conclusões, para responder a alguma pergunta que os senhores deputados tenham questionado. Sim? Assim sendo, passaria então a palavra, não sei quem é que, à Senhora Presidente, 10 minutos.
Ok. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecemos o facto de nos terem recebido e pronto, e de facto é um privilégio estarmos aqui, também podemos dar-nos a conhecer e as nossas preocupações e inquietudes. Nós realmente já tínhamos pedido uma reunião com a 10ª Comissão na anterior legislatura. Não foi possível a presença de todos os partidos políticos, atendendo ao final da legislatura, e por isso decidimos novamente estar aqui para apresentar também, de alguma forma, o nosso projeto neste momento. A APDAS, que é uma associação, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, que ao longo destes 15 anos quase tem-se preocupado em defender um pouco e tentar perceber o enquadramento da nossa profissão. O que temos constatado ao longo destes anos todos é que, de facto, os animadores são uma profissão exigida, nomeadamente em diferentes documentos legais, mas não existe um documento que para nós faz todo o sentido, que é definir a carreira. Nós não temos uma carreira definida. Existe um profissional que está a trabalhar, mas não existe a carreira. Neste momento, tem-se vindo a gravar ao longo dos tempos com queixas, denúncias de colegas nossos, de facto, que trabalham sem proteção absolutamente nenhuma, como outras profissões, mas a nossa em causa, por falta de conhecimento do que somos e desta tal definição de carreira, que nos põe em causa que toda a gente diz-se animadores e toda a gente exerce a nossa profissão sem saber o que estão a fazer. Pronto, neste momento nós estamos aqui porque decidimos voltar a abrir uma petição que já tinha sido tentada uma vez por outro grupo de trabalho e que não foi conseguida alcançar as 4 mil assinaturas. Voltamos a reunir esforços. Em outubro reunimos mais de 300 participantes num congresso na Guarda, com o fim de um propósito de mexermos novamente com este assunto e dar a conhecer estas preocupações todas de indefinição. O que acontece é que lançámos uma petição, neste momento temos quase as 4 mil assinaturas, desde 18 de outubro, portanto não é um feito, mas pelo menos acho que temos um bom número. E neste momento o que nós pretendíamos era que este estatuto, não sei se tiveram conhecimento, mas pelo menos eu enviei para o e-mail a nova redação. Este documento foi uma atualização de um já existente e também feito num congresso anterior, em Aveiro, em 2010, pela nossa anterior direção da APDASC, só que desta vez nós sentimos que o documento precisava, atendendo a toda a evolução, de uma nova estrutura e também de algumas alterações. Portanto, neste momento temos esse estatuto reformulado, foi revisto juridicamente para perceber se tinha conteúdo ou não. Portanto, neste momento sentimos que ele está preparado para avançar. Outras das preocupações também, para além da empregabilidade e da indefinição de carreira, uma das coisas que também nos preocupa é a nível de formação, e também é pertinente dizê-lo aqui, que nós animadores temos diferentes nomenclaturas associadas ao nosso curso. Enquanto noutras profissões o médico tem o curso geral e depois tem a especificidade de tirar a especialidade, cada entidade formativa decidiu colocar animação sociocultural por um lado, animação socioeducativa por outro, animação cultural e intervenção comunitária para outra, tendo em conta os focos de intervenção de cada território. O que acontece é que isto provoca-nos uma grande instabilidade. Nós somos excluídos de concursos públicos, eu sou funcionária pública e já fui excluída de muitos, por não ter, efetivamente, Quando pedem socioeducativa, tenho sociocultural, estás de parte. É errado. A estrutura base da sociocultural é igual. Os conteúdos programáticos, os CNAEFs, são iguais. A questão aqui, nós somos trabalho social e temos uma vertente de intervenção educativa e cultural, sim, mas nós somos social. E, portanto, as pessoas não percebem muito o que é, estão todos a fazer o mesmo e, no fundo, quem está a ser prejudicado somos nós, os profissionais, que não temos uma carreira definida. Neste estatuto que nós fizemos, em comparação ao anterior 2010, foi reforçar a pertinência da nomenclatura ser uma apenas, sociocultural, atendendo a toda a parte histórica que nós temos de enquadramento, e acreditamos que isto é uma base, é um documento que nos pode orientar também as entidades empregadoras a definir claramente quem é que devem contratar, porque cuidar de pessoas não é simplesmente fácil e não deve ser colocado de uma forma leve, assim como noutras profissões que cuidam de pessoas. Nós cuidamos de pessoas diariamente e, portanto, há que ter cuidado com a forma de que intervimos. Por outro lado, acreditamos que temos um trabalho e um caminho muito longo para fazer, não só, mas acreditamos que este documento é o primeiro passo, porque sem uma carreira definida não podem haver a continuidade de cursos a abrir, eles continuam a abrir, e depois achamos que, de facto, este documento pode ser uma mais-valia para nos fazermos valer perante as entidades. Não sei se o Bruno quer dar alguma chega, ainda temos algum tempo. Queres mais um bocadinho?
Não sei, falar da questão da segurança social, dos documentos.
Sim.
É claro que a partir do momento que tivermos o estatuto aprovado, temos mais lutas pela frente. Por exemplo, a nível da segurança social, existem documentos orientadores na criação de centros de dia e lares, onde vem bem especificado o número de utentes para cada trabalhador, para cada função, assistente social, etc., e depois aparece apenas animador sociocultural. Portanto, é bom que apareça, mas não diz para quantos utentes é, se é um técnico superior, se é um assistente técnico, se é part-time, se é full-time. Portanto, o que acontece é que, por exemplo, nas instituições de caráter social, alguns animadores estão por algumas horas, porque é o suficiente para cumprir aquele requisito que é animador sociocultural. Por exemplo, isso é uma das coisas que depois temos de, junto da Segurança Social, batalhar para que não aconteça e que começa a haver mais justiça em relação à profissão.
Também gostaria de reforçar, não sei se é, acho que é pertinente também falar, nisto da uniformização das nomenclaturas, também existe já. Esse trabalho já foi feito junto das escolas profissionais. Há uma portaria de 2006 que todas as entidades de formação que tinham o curso, nomeadamente animador sociocultural, animador familiar, animador psicossocial, juntaram-se e definiram claramente o papel do animador, tal como deveriam de fazer nas licenciaturas, que foi numa portaria definirem que a partir daquela data todos os cursos passariam a ser definidos por animação sociocultural e que todos os anteriores àquela data seriam reconhecidos pela mesma nomenclatura. E hoje verificamos que nos cursos técnico-profissionais de animação sociocultural já não existem nomenclaturas diferentes, são todos animador sociocultural. E, portanto, isto também é pertinente e que trouxe muitas melhorias ao ensino. Temos quase 100% de empregabilidade nos técnicos profissionais. E acho que isto fazia todo o sentido também ao nível dos cursos superiores. Depois temos também, eu penso que uma das coisas que também nos poderiam auxiliar, e quando se fala, porque as entidades que formam estão muito, muito preocupadas também com as questões de terem alunos ou não, e porque depois também têm atrás a A3ES que valida os cursos, que lhes põem dificuldades imensas. Nós estamos com algumas, nomeadamente politécnicos, que estão a lutar afincadamente para mudar a nomenclatura, e que por questões financeiras e por questões da A3ES, que têm aqui algumas coisas que não conseguem. Eu penso que isso ia contornar-se porque estamos a tentar defender uma nomenclatura única e depois a especificidade em pós-graduações e em mestrados e até doutoramentos que já existem, poderia ser a solução. E mais, as unidades curriculares opcionais também podem ser uma solução. Cada território pode efetivamente fazer uma avaliação do que necessita, do técnico de intervenção que necessita para aquele território e colocar, se eu quer mais para a área cultural, quer educação artística, então vamos dar aqui algumas disciplinas de opção de educação artística. Se eu quero mais intervenção na área rural, na intervenção comunitária, vamos dar aqui disciplinas de intervenção comunitária. A solução é essa. Agora, esta diferença de nomenclatura só nos vem trazer indefinição e nós não vamos conseguir sair deste novelo que nos está a tornar incapacitados. E depois, também... Exatamente, depois temos outros profissionais que assumem esse controlo e que estão a fazê-lo e a tentar colocar-nos na nossa posição. Penso que é isto, no fundo, que nós estamos a tentar e penso que a comissão, esta comissão especificamente, nos poderia ajudar a entrar com a petição na Assembleia da República.
Obrigada a ambos pela exposição. Passo então agora a palavra à senhora deputada Cristina Moreira do Partido Socialista. 5 minutos.
Ora, muito bem. Antes de mais, sejam bem-vindos e muito obrigada realmente por estarem cá e por mostrarem realmente o gosto e não só também a solidariedade com um conjunto muito alargado, com certeza, de técnicos que representam aqui hoje. Eu compreendo perfeitamente e acho que o Partido Socialista neste momento está... realmente a ouvir-vos com bons ouvidos, porque a vossa área é uma área muito importante para os setores, não só de intervenção social, mas também para a educação e até para a saúde. Pronto, nós podemos ter aqui valências nestas três grandes áreas. A questão que eu colocava aqui, em primeiro lugar, pois se calhar nos outros 5 minutos teríamos outras oportunidades, mas o que vocês escreveram, a carta... Que encaminharam, está aqui um bocadinho confuso aquilo que vocês pretendem. Vocês estão a falar de carreira ou estão a falar de estatuto de carreira profissional?
Não, estatuto profissional.
Profissional, de relação profissional. Porque a carreira tem a ver única simplesmente com a parte pública, não é? O estatuto alargava-vos realmente a vossa possibilidade de empregabilidade para todos os setores. E se convenhamos que neste momento o setor social e da saúde no nosso país está muito entregue também a privado, não é? Por isso, provavelmente, eu não sei quantos técnicos há, também é outra questão que gostava de perguntar, se têm noção de quantos técnicos é que neste momento temos no nosso país. E realmente se vêem qual era a vossa intenção mesmo, se era de ter um estatuto, porque também esse estatuto, a montante e a jusante, ia-vos ajudar. A montante, provavelmente, porque depois permite haver aqui um conjunto alargado até de cotas, mesmo nos organismos para onde podem realmente abrir essa carreira. A jusante, porque permite, quer na formação de nível 4, que foi o que eu percebi que já está formalizada, poder também, depois das seguintes, nomeadamente a licenciatura, a pós-graduação, o mestrado e o doutoramento, poder ter sempre a mesma nomenclatura. Pronto, também era essa a dúvida que gostava de colocar. Depois também, em termos daquilo que é a parte académica, o que é que vocês entendem que neste momento, porque eu sei que há realmente o sociocultural que tem uma carga académica muito mais ligada às artes e à intervenção, mas depois já realmente, como dizem muito bem, uma base que é igual, quer para a questão mais ligada à animação social e à animação educativa. Na parte educativa também gostaríamos de saber o que é que vocês, onde é que vocês se encaixariam. Estamos a falar do ensino profissional só, de nível 4 a partir do 10º ano, ou estamos a falar de vocês terem mesmo uma disciplina e em que anos letivos? Estamos a falar de privado ou estamos a falar de escola pública? Em termos também da carreira, também não percebemos muito bem quando se fala em organização, que tipo de organizações é que vocês têm? Falou do Congresso, falou que realmente estão a fazer um esforço e têm a petição, mas que tipo de... tem a associação? A associação é representativa, ou seja, há mais alguma associação ou algum grupo informal na área, ou vocês são todos unidos nesta vossa associação?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes, do Partido Social Democrata.
Muito boa tarde neste momento. Agradeço a vossa presença e de terem pedido esta audição. Eu fiquei com uma série de dúvidas sobre aquilo que nos foi dito. Eu sempre percebi, e para aquilo que me parece, é que as escolas profissionais já se organizaram. A nível do Ministério da Educação, que vos regula, não estão ainda organizados. Há aqui uma parte, quando falaram na A3ES, ela regula a parte das licenciaturas. Aí penso que terão que falar com o setor da educação, que é um problema que vocês vão ter que resolver, que aqui nós o que temos de definir, efetivamente, são as carreiras. Fiquei também sem perceber a nível da vossa regulação, se as escolas profissionais têm um estatuto, têm estes cursos muito semelhantes aos vossos na licenciatura, provavelmente as organizações, isso eu gostaria de saber, as organizações vão contratar estes profissionais das escolas profissionais porque vão pagar muito menos do que um outro que tenha uma licenciatura. Parece-me, não é? Penso que é esse também o vosso problema. Não tendo um estatuto, não tendo uma organização, para aquilo que eu percebi, não tem um sindicato. Porque vocês recorrem, eu fico aqui um pouco confusa, estabelecerem pontos com sindicatos, institutos politécnicos e universidades. Os sindicatos, no fundo, era no fundo uma proteção que vocês criam. E a vossa associação faria o quê? A vossa associação, neste momento, para aquilo que eu percebi, tem vários problemas que tem que resolver. É o estatuto, é a definição da carreira, é a definição do próprio curso e... O que é que você, disto tudo que lançaram, o que é mais premente para vocês? No fundo é a vossa definição e terem várias pessoas, vários trabalhadores, com estatutos diferentes e vocês licenciados, mestres ou doutores, provavelmente não são tão escolhidos porque são pagos de outra forma. E por outro lado, para aquilo que eu me apercebi, daquilo que me disseram, há indefinição, eu acho extremamente importante existir um curso geral, como existem noutras licenciaturas, e depois existirem, por exemplo, nos mestrados, as diferenças para aquilo que me foi dito. Como é que vocês conseguem, com quem é que estão a falar? É isso que dizem aqui sobre os institutos politécnicos e universidades? É isso que querem aqui? No fundo, os sindicatos, para aquilo que eu percebi, será para regular e vos ajudar na carreira. Os politécnicos e universidades... Será para as licenciaturas, só que depois vocês vão se debater com o problema da A3ES, que neste momento toda a gente se debate a nível do ensino superior, como sabe. Não é? O que é que precisam concretamente da área de trabalho? Porque na área de fazer um curso, será na área de educação. Porque aqui o nós é a definição de carreira. Acho muito importante a petição, mas a petição devia ser muito concreta sobre o que é que vocês pretendem. Certo? Não sei se me fiz... obviamente que estaremos atentos e que o PSD, o Grupo Parlamentar, estará atento, mas queria uma definição mais concreta na área de trabalho, certo? Apesar de ter percebido perfeitamente o que nos foi aqui dito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada também, Sra. Deputada, e queria desde já... Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de vos cumprimentar também, de agradecer a exposição inicial que fizeram e também tendo já tido a hipótese de consultar a petição que têm também disponibilizada no vosso próprio site, há aqui algumas questões que se referem com as matérias que esta Comissão acompanha, que era importante que fossem aqui aprofundadas, não é? Que eu penso que se prendem com a questão da profissão. Podemos falar de estatuto, podemos falar de carreira, mas eu penso que se calhar podemos começar por falar da profissão, da regulamentação da profissão, das funções que lhes possam estar, dos conteúdos funcionais que lhe possam estar associados, das competências também e já agora depois da formação que é necessária para que esses mesmos conteúdos funcionais estejam garantidos e possam ser de alguma forma universais, digamos assim, porque quando falamos aqui da formação, seja ao nível da formação profissional, do próprio ensino superior, há matérias nas várias profissões que têm que ser absolutamente... transversais e já agora lecionadas em todas as instituições para que haja naturalmente uma uniformidade e uma universalidade nos conhecimentos que possam depois ser aplicados na prática pelos profissionais. Por isso era importante também aqui perceber, do que eu vi na vossa profissão, a questão da regulamentação, na vossa petição, a questão da regulamentação da profissão é também uma matéria que vos preocupa, e era aqui importante perceber também, no fundo, algum ponto de situação que haja em relação a isso, de um ponto de vista do vosso próprio debate, das ações que possam ter tido. O entendimento que nós temos é que a regulamentação das profissões é uma responsabilidade primeira do governo. Os próprios governos devem, e já o fizeram no passado, emitir os referidos diplomas com a regulamentação da profissão, e essa regulamentação da profissão naturalmente que vos permite exercer a profissão tanto no setor público como no setor privado. Coisa diferente é a definição, seja de carreira ou de progressão de carreira no setor público, que tem que ser tratado, nomeadamente em articulação com o Governo e com as organizações representativas dos trabalhadores, que definem até as várias categorias profissionais e de progressão nas carreiras, e naturalmente uma outra matéria é a definição da própria carreira, digamos assim, também no setor privado, mas que depende também daquilo que for acordado entre as entidades profissionais dos vários setores nos quais vocês atuam, e as organizações representativas também dos trabalhadores, que são os sindicatos, e que são, no fundo, as entidades que fazem depois a definição até de um conjunto de direitos laborais que estão também associados à profissão. Dizendo aqui que esta é também uma preocupação que o PCP tem relativamente à realidade de precariedade que existe entre os animadores socioculturais. Nós poderíamos falar aqui de inúmeros exemplos, a começar pelas AIECs nas escolas. Começaríamos logo por aí no setor público, naquilo que é o recurso aos animadores socioculturais para entreter, digamos assim, as crianças em projetos de atividades extracurriculares nos quais o PCP até não se revê, até já propôs soluções alternativas. Mas poderíamos começar por aí, como poderíamos também, se calhar, falar de realidades de precariedade de animadores socioculturais, exatamente num conjunto de equipamentos de apoios sociais à infância e de apoios sociais à terceira idade, em que há contratações a horas, contratações a recibos verdes, ou seja, que essa é também uma realidade ligada à dignificação também da profissão e dos direitos destes profissionais. E não posso deixar de colocar aqui estas preocupações, sendo que naturalmente isto não se resolve só com a regulamentação da profissão, longe disso, mas que há passos que naturalmente têm que ser dados do reconhecimento daquela que é a vossa profissão, devendo este reconhecimento estar naturalmente depois também associado às questões da certificação, às questões do reconhecimento pelas várias entidades no ensino superior e não só, e que este é também um caminho paralelo que tem que se fazer, naturalmente com competências noutra comissão, mas que acho que aqui também nos cabe de alguma forma dar o sinal de que registamos também essa preocupação, mas era perceber de alguma forma quais são os vários passos que vocês acham que têm que ser dados primeiros e de que forma é que vocês também pretendem concretizar o que têm exigido na vossa petição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, cumprimentar aqui os representantes da Associação e a exposição que nos fizeram chegar e também o próprio trabalho que tem sido feito para esta Associação relativamente a esta luta que não é nova, pelo menos algumas décadas já terá, já o primeiro Congresso Nacional de Animação Sociocultural falava da questão do estatuto, e isto, se não estou em erro, foi em 2010, portanto, pelo menos 10 anos deste trabalho e desta luta nós estamos a falar. E, portanto, do nosso ponto de vista, e conhecem o nosso ponto de vista relativamente a esta matéria, estamos a falar de uma profissão que merece a dignidade relativamente àquilo que faz, porque sem estes profissionais, muito daquilo que é o trabalho social não aconteceria no nosso país, seja do ponto de vista público, seja nas próprias instituições de solidariedade social, e, portanto, é preciso está mais do que na hora de definitivamente olhar para esta profissão, porque é disso que se trata, com o devido respeito. Isto significa não só o reconhecimento dessa profissão, e isso, esse reconhecimento significa a criação de um estatuto. Fizeram aqui uma contextualização de quais é que são as matérias que são mais relevantes, e eu acho que podemos identificar em duas mais essenciais: a questão da carreira dentro do estatuto, que sirva não só o público, mas também o privado e a economia social, digamos assim, e também a questão da formação, porque, havendo o exemplo da formação profissional, percebe-se que não é assim tão difícil chegar a uma solução que responda às necessidades que estão em cima da mesa. E, desse ponto de vista, os documentos que têm relativamente à evolução do próprio estatuto e do trabalho que fizeram sobre o próprio estatuto respondem, em parte, a algumas das questões que foram já aqui feitas hoje, porque, de facto, o estatuto é bastante completo e acaba por responder a essas necessidades. Reforça a questão da formação, que, do nosso ponto de vista, também é muito importante, porque não faz sentido haver aqui esta diferenciação, tanto mais que, quer dizer, se é verdade que depois as empresas pagam menos a quem não tem um curso superior, esse é outro problema, um problema de baixos salários em Portugal e, nomeadamente, na área de apoios sociais, que é especialmente baixo, e isso também ajuda a que as pessoas não, se calhar, não adquiram tanta formação quanto gostariam, não é? E, portanto, cria depois aqui várias dificuldades ao longo do tempo. Mas a questão da formação é central, do nosso ponto de vista seria relativamente fácil de solucionar, e, apesar de, obviamente, ter que ter uma intervenção do Ministério da Ciência e do Ensino Superior, a própria petição fala disso, o estatuto fala disso, e, portanto, lá está, esta proposta de estatuto abarca estas áreas todas, mas terá que ser a área do trabalho a fazer essa formalização, e da nossa parte nós estamos disponíveis para fazer a apresentação também desse projeto relativamente à recomendação ao Governo para que se inicie, de facto, e passado tanto tempo, o processo de criação de um estatuto profissional para os animadores socioculturais, e, portanto, da nossa parte, contam com esse apoio e com esse empenho. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Por último, Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada. Antes de mais, agradecer aquela que foi a vossa exposição e as preocupações que aqui trouxeram. Tomámos boa nota das mesmas. Gostaríamos também, para além daquelas questões que já vos foram colocadas, nós verificámos que, ao longo daquilo que tem sido a vossa atividade, também desenvolveram esforços junto do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, no sentido de obter não apenas a questão do Estatuto, mas também do Código Deontológico. Gostaríamos que, em alguma medida, nos dissessem se de facto resultou daqui algum avanço ou não, ou se, para além da questão do reconhecimento do estatuto, também é importante a questão do código deontológico e da regulação da própria profissão, para ver depois também em que medida é que o PAN pode ou não também avançar com alguma iniciativa relativamente a estes dois aspectos e não apenas a questão do estatuto. Para além, obviamente, das questões que já aqui foram faladas da precariedade e da instabilidade profissional, não queríamos deixar de reconhecer a importância que a vossa atividade tem também junto da comunidade, junto daquilo que também possa ser, de alguma forma, combater a exclusão social e quebrar também aqui com os ciclos não só de pobreza, mas, acima de tudo, de proporcionar a determinados núcleos da nossa comunidade aspectos culturais que de outra forma não teriam acesso, e daí a importância de dignificarmos a vossa profissão e de reconhecermos as preocupações que trouxeram hoje. Portanto, reitero não só aquilo que foram as perguntas já colocadas, mas gostaria também de ver esta questão esclarecida e reforçar que contam com o PAN, obviamente, para vos acompanhar nestas preocupações. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora outra vez a palavra à Associação. Tem 10 minutos finais para tentar, então, responder de alguma forma a todas as questões. Bom, em primeiro lugar, referente à pergunta da senhora deputada do PS, nós realmente queremos é o estatuto, porque nós queremos abarcar todos, porque nós temos a maior parte dos animadores quase trabalham com entidades privadas, e nomeadamente IPSS, e muitas delas, centros sociais, casas de repouso privadas, que não têm absolutamente, que lhes pedem uma hora ou duas por semana para trabalhar um trabalho precário, um trabalho desonesto, a preços menos de 5 euros à hora, que é uma vergonha, e mais o trabalho
que não se faz com as pessoas. Não se pode fazer um trabalho com pessoas com uma hora ou duas por semana. Impossível. Portanto, este estatuto é para abarcar todos. Depois falava-me em quantos técnicos. Já tentamos várias vezes chegar a números. Sabemos que temos cerca de 10 mil no país. Não temos a certeza. Neste momento estamos com a DGEC a fazer um trabalho de investigação para saber, de facto, porque a APDASC, apesar de não ser uma associação, e respondendo também, nós não somos uma associação profissional, nós somos uma associação sem fins lucrativos, que tem-se interessado, porque somos a única em Portugal. Não existe mais nenhuma associação destes profissionais. A associação acabou por se ver com um menino no colo. Toda a gente recorre à APDASC para saber, efetivamente, problemas, questões. Eu sou diariamente confrontada com respostas, até com diplomas legais. Eu, neste momento, quase que sou jurista, porque tenho que estar constantemente a tentar-me instruir para dar apoio aos colegas. Portanto, nós, de facto, o que queremos, de alguma forma, é ver uma solução de problemas que são gerais e que estão em todos os campos de intervenção. Relativamente, e por isso a nossa representatividade é essa, ok? Pronto. Já existiram, de facto, outras associações, como o Bruno está aqui a falar, que tentaram de alguma forma, e não é de novo, a ANASC, a Associação Nacional de Animadores Socioculturais, que se extinguiu há muito tempo, e que foram os promotores, o professor Dr. Marcelino, que ainda hoje faz congressos de intervenção, o professor Avelino Bento, que é um catedrático e que é de Porto Alegre, que são os pais, os mestres da animação sociocultural em Portugal, e que já tiveram este trabalho, e que o primeiro estatuto foi daí que veio. Pronto, só depois em 2010 a APDASC agarra nesse estatuto de 1998-99 e que acaba por então novamente fazer a reformulação e agora nós, nova direção da APDASC, pegamos outra vez no estatuto para o fazer.
Ou seja, há um trabalho de continuidade e de proximidade dos profissionais de vários âmbitos.
Pronto, depois estávamos a falar nas disciplinas, não é? Na parte académica. Nós estamos de facto em todos os âmbitos. A parte académica nas disciplinas já existe a diferenciação nos cursos. Eu própria dou aulas no ensino superior e o nosso curso está mais virado para as artes, mas porque o território e porque também atendendo à 3Es, que implica que haja uma diversidade de disciplinas e de para serem validados os cursos, o que acontece é que há uma preocupação constante de quem forma de ser polivalente e que de abranger ali uma série de coisas. Portanto, elas existem. O facto é que isto já existe. Não há uma preocupação desta tal nomenclatura ser uma para depois, porque já existem os currículos, estão lá, e se nós analisarmos os currículos, eles são diferentes de escola para escola. Portanto, a questão aqui é muito simples, como já foi aqui dito hoje, é ter alguém, a entidade responsável de validação dos cursos superiores, porque já foi feito, e porque se as entidades que formam o ensino profissional tiverem consciência disso e verificaram que era uma mais-valia até para chamar mais alunos e para a formação ser de maior qualidade, e para termos pessoas a trabalhar com maior qualidade e para termos umas respostas de maior qualidade, penso que a questão aqui é mesmo o bom entendimento de querer resolver. Pronto, penso que fui clara nas respostas, se tiver algo. Depois, relativamente ao que queremos efetivamente, e a senhora deputada reforçou, e de facto do PSD reforçou, é que nós queremos realmente é o estatuto, porque sem isto... porque eu acho que estamos na comissão ideal para nos ajudar, porque nós queremos que o emprego, é o emprego principal. Nós já fizemos contactos com a A3S, já fizemos contactos com a CRUP, já fizemos contactos com todos, e toda a gente diz que está disponível para nos ajudar. A A3S não, essa nem sequer nos receberam. Pronto, mas isso é outra questão. Agora, a CRUP, a CSIS, que é dos Institutos Politécnicos, o professor Dominguinhos, eu já estive duas, três vezes com ele, e está definitivamente connosco e diz, vou levar isto a conselho dos professores e vamos tratar desta situação, porque eles em Politécnico de Setúbal está a lutar para ficar com a animação sociocultural. A coordenadora, a professora doutora Carla Cibel, que tem feito um papel exemplar na luta contra estas situações, e de facto está a haver aqui. Relativamente aos sindicatos, porquê é que nós não temos um sindicato? Muitos animadores não defendem o sindicato porque nós intervimos em várias áreas. Eu sou sindicalizada, mas tenho um sindicato, sou funcionária pública, tenho um sindicato. Se eu for da área social, tenho outro sindicato. Se eu for da área das escolas, tenho outro sindicato. Porque nós somos trabalhadores, e precários, muito bem, já disseram, nós temos colegas nossos a trabalharem precariamente em escolas, à espera de contratos, e passar para quadros, que é uma vergonha, em pé de igualdade com os psicólogos, com os terapeutas, com os educadores sociais. E isto não temos um sindicato, porque não nos vai valer um sindicato, nós já temos muitos sindicatos a defender-nos. Porque nós estamos em várias áreas.
Sim. E existem muitos sindicatos em Portugal, seria mais um a iniciar o caminho. Nós preferimos neste momento, a nível sindical, valer-nos dos sindicatos existentes nas várias valências e de facto nessa área ficarmos por aí. Não é?
Porque nós temos efetivamente colegas que são sindicalizados e que reivindicam os seus direitos junto desses sindicatos e, portanto, pensamos que há pedaços quer colaborar, há pessoas que têm um papel de colaborar com os sindicatos, com o governo, porque não existe mais ninguém preocupado com esta situação e nós vimos, eu sinto isso como uma missão, digo já, perante vocês todos, eu sinto isto como uma missão, eu tenho o meu trabalho, tenho o meu vencimento, eu sou funcionária pública há 26 anos e portanto eu podia não estar aqui, mas eu sinto que tenho que fazer alguma coisa por isto, são muitos anos, como já foi aqui dito. Isto não é de hoje e os nossos mestres lá de 90, que já na ANASC pensaram nisto tudo e que vêm constantemente lutando por isso, eu já não tenho forças. O professor Avelino disse, eu já não tenho forças, isto agora é para vocês. Eu acho que é a base, é o estatuto. Depois temos que ir aos ministérios. Relativamente ao Ministério da Educação, ao Ministério do Trabalho, que também foi aqui falado, eu já não sei, mas pronto, vou resolvendo as questões, não sei quem, acho que foi... A senhora deputada do PAN que falou no Ministério do Trabalho, nós já fizemos contactos com o Ministério do Trabalho, estamos a aguardar. Neste momento, tudo porque a legislatura terminou, foi tudo passado para esta legislatura. Neste momento já contactamos, está na agenda da senhora ministra ou do senhor secretário receber-nos para efetivamente também fazermos alguma pressão para junto da comissão e dos envolvidos, dos partidos políticos, fazermos também o nosso trabalho. Mas penso e renovo aqui a intencionalidade deste documento. A intencionalidade deste documento é definir claramente quem são e quem pode fazer. E eu acho que se os animadores tiverem isto na mão, vão junto dos trabalhadores, das entidades empregadoras e dizer é este profissional com estas funções, com estas competências. E neste documento nós fizemos questão de, mais uma vez, reforçar a diferença de um profissional, de um técnico profissional para um licenciado. Porque elas existem muitas e não se pode confundir. As pessoas confundem-no porque exatamente no QNQ, nas funções do técnico profissional, elas confundem-se com o técnico superior, é uma vergonha. Isto é outro assunto, mas nós neste momento o que estamos a pedir a esta comissão, encarecidamente, é que nos aprovem este estatuto para passarmos ao seguinte, nós temos força para continuar. Sim. Agora, sem este documento a definir claramente quem pode fazer, ainda ontem um anúncio, e isto é mesmo muito preocupante, anúncios constantemente de emprego a pedir uma animadora sociocultural ou uma psicomotricista. Eu digo, o que é isto? Então, mas qual é que é afinal que querem? As pessoas baralham-se. É constantemente.
Ou seja, a PEDASC tem noção de que são vários os caminhos que tem de percorrer, sendo que para iniciar todos eles é preciso realmente o estatuto. E, de facto, é esse o primeiro passo que nós queremos. No documento que nós enviamos e das nossas preocupações, é normal que tenhamos os vários caminhos que queremos percorrer para que possam também, da vossa parte, ver que nós temos consciência que não é um estatuto que nos irá depois defender e resolver todos os problemas. É o início de depois uma jornada junto da Segurança Social, junto do Ministério da Educação, junto do Ministério da Cultura.
Pronto, contratos coletivos de trabalho, eles têm que existir, não é? Junto. Só que, assim, é um caminho. Nós estamos a fazer um caminho e estamos a tentar iniciar um caminho que já vem de há muito tempo atrás e que infelizmente não foi ainda possível e gostaríamos que isto passe a bom porto e de facto que fosse possível este documento. Pelo menos eu acho que é uma forma de os animadores terem algo que os defenda e que diga, são estas as minhas funções e se quer um animador é este técnico que tenho que contratar. Porque até, apesar que de facto vê-se envolvida de uma forma... que até profissionais que estão nas câmaras municipais para abrirem concursos telefonam-me a perguntar qual é a bibliografia. E mais, então o que é que põe lá de questões? O que é que faz o animador? E diga-me lá, então, e o que é que eu solicito? Um técnico profissional? Um técnico superior? Portanto, ninguém sabe o que é o profissional. Tem que ficar claro para todos quem é o profissional.
Esse é outro caminho que temos que trilhar também. E nós também já fizemos contactos com outros técnicos próximos, como os gerontólogos, os terapeutas ocupacionais, portanto, no sentido de, em conjunto, podermos educar a sociedade, fazendo a distinção do que é das áreas de cada um, porque todos são necessários em equipas pluridisciplinares, mas cada um, de facto, tem funções que às vezes se confundem umas com as outras, mas que podem ser definidas, e é importante definir para que a sociedade perceba a função de cada um e mais facilmente possamos ser reconhecidos.
Só acrescentar que há pedaços que também, e os profissionais de animação também colaboraram com a petição dos técnicos especializados e também estão na luta, porque nós temos imensos colegas, né, numa posição ingrata, nos TAPE, nos territórios de intervenção prioritária, estão a trabalhar há mais de 10 anos a contratos. Isto é... Acabam, têm que novamente... Completamente, é anual, que é uma coisa, mas são sempre necessários.
São sempre necessários.
Ah, e acrescentar só uma coisa, há bocado estamos a falar de estudos, existem estudos que provam, de facto, que a animação é uma área prioritária de intervenção nas escolas. Ainda agora, há pouco tempo, um colega acabou o doutoramento e fez um estudo que foi lançado aí e em todos os expressos públicos, saiu na comunicação social, sobre o bullying. Um trabalho excepcional que o Bruno Trindade fez. E, portanto, considero que cada vez mais existe dados concretos da nossa intervenção.
Já agora, isto não faz parte da comissão. Um animador numa escola tem sido empurrado para entreter as crianças na componente de apoio à família ou nas AECs. É claro que o animador numa escola pode fazer muito mais, pode ser aquele profissional que pode tratar da questão do agendamento das atividades, da ligação da escola com a comunidade, trazer a comunidade para a escola, desenvolver uma série de atividades que neste momento os professores nas escolas não conseguem dar resposta, e que, tendo às vezes animadores nas escolas, não percebem o quão aquele profissional poderá ser uma mais-valia para as escolas. Eu acho que nós estamos a ser um bocadinho subvalorizados naquilo que podemos fazer. Aliás, eu estive presente numa reunião do Plano Nacional das Artes, onde tem essa dificuldade de encontrar nas escolas uma pessoa que possa ser responsável pela ligação dos artistas à escola, e eu na reunião disse, então, mas as escolas têm animadores socioculturais, porque não ser o animador a fazer a agenda da escola, de atividades, etc, etc, e foi assim do estilo, a sério, existe? Portanto, há muito caminho a fazer.
Muito obrigada, resta-me então agradecer a vossa presença e as duas exposições que fizeram sobre esta matéria, e agora os senhores deputados também de cada grupo parlamentar darão seguimento àquilo que melhor entenderem. Muito obrigada.